Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus por essa noite, né? Deus confirmou o meu tema, né? A Cris já pregou algumas coisas por mim, né? Eu vou só complementar aqui. Então vamos orar. Senhor, eu entro em tua presença, Pai, neste momento, Deus. Que o Senhor continue, Senhor, derramando, Senhor Jesus, nos revelando, Senhor Jesus, aquilo que está no teu coração, Senhor Jesus. Que nós precisamos ouvir nesta noite, Senhor Jesus. Que o Senhor venha com teu poder, Senhor, com a tua manifestação, Senhor Jesus, neste lugar, Senhor Jesus. Porque eu já estou sentindo, Senhor, a tua presença, Pai. Sentindo, Pai, que o Senhor já fez a obra aqui hoje, Senhor, nos corações, Senhor Jesus, em nossas vidas, Pai. Senhor, que o Senhor possa usar a minha boca neste momento, Deus, para completar esta palavra, Senhor Jesus, aos nossos corações, Senhor Jesus, para que possamos sair daqui, Senhor, repleto, Senhor, de fé, Senhor, de alegria no Senhor, Pai, e com a certeza da vitória, Senhor, e da conquista, Senhor, em nome de Jesus, Papai. Que o inimigo, Senhor, não possa fazer nada, Senhor, contra... Para que as pessoas não ouçam, Deus, aquilo que será dito, aquilo que foi dito, Senhor. Mas que todos possam, Deus, em nome de Jesus, Senhor, colocar em seu coração, Pai, as palavras que serão ditas aqui, Senhor, como semente, Senhor, que darão fruto, Senhor. Em nome de Jesus, Papai. Amém e amém. Hoje de manhã eu estava orando, né? E o Senhor me encheu, assim, com uma alegria. Às vezes, né, a gente fica, se eu tiver uma bênção, eu me alegro, né? Mas não é assim. Quando a gente verdadeiramente está na presença de Deus, né, simplesmente falar com Deus já é uma alegria, já é um transbordar, né? Eu falava para Deus, Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor está na minha vida, porque eu te encontrei. Né? Porque mesmo em meio a batalhas, eu consigo me alegrar, eu consigo louvar o Senhor, eu consigo ver um campo verdejante, né? O tema da minha palavra hoje é a fé que remove montanhas, né? Então já veio confirmar aquilo que eu ia falar, né? Então a palavra diz, né, que a fé é a certeza daquilo que não se pode ver, que não se pode tocar, né? Que foi o que a Cris falou aqui hoje, né? Ainda não aconteceu, mas no mundo espiritual, né, ela já chamou a existência daquilo que ainda não é aos olhos, né? Assim, que se pode ver. Mas no mundo espiritual já está acontecendo, né? E no momento de Deus, isso vai se tornar realidade, né? Eu coloquei aqui, né? A fé, ela gera confiança, certeza. Né? Nos leva à vitória, né? A incredulidade, ela gera desconfiança, medo, incerteza e nos leva ao fracasso, né? Hoje, qual o seu grau de fé? A fé que você tem hoje removeria uma montanha? Né? Eu não falo só de uma montanha que você vê de longe. Mas a montanha da sua vida, qual é a sua montanha, a montanha da sua vida hoje, né? É um trabalho? É a família que precisa ser ganha, né? Muitas coisas na minha vida hoje não estão da maneira que eu gostaria. Mas ainda assim, eu consigo me alegrar, porque eu sei que o Senhor vai fazer, em algum momento, né? Teve uma vez que o pastor falou aqui, né? Chega um momento da nossa vida em que tudo estaciona. Parece que não está acontecendo nada, né? Mas porque Deus quer que a gente olhe com os olhos da fé. Porque está acontecendo, né? Hoje me alegrei muito quando a Cris falou assim, eu consegui ver aquilo que o Senhor estava fazendo. Porque hoje de manhã eu orava e falava assim, Senhor, eu orava por ela e falava, Senhor, faz com que a Cris enxergue aquilo que ela não consegue ver. Que ela não está enxergando, que o Senhor está agindo. Né, e eu me alegrei quando ela falou, porque o Senhor ouviu as minhas orações, né? Ela enxergou e ela glorificou, né? E é isso que Deus quer, que o tempo todo a gente glorifique, mesmo que aquilo não esteja acontecendo, né? Às vezes, aquilo que a gente está passando se torna um gigante, né, na nossa frente. E a gente diminui tanto que parece que não vai ter saída, né? Esses dias atrás eu passei por algo difícil, né, e eu conversava com o pastor. Mas assim, eu conversei com ele e assim, fui para casa e orando e orando, e de repente tudo clareou, né? Aquilo que estava tão difícil, Deus clareou de uma forma que eu conseguia ver o caminho novamente, né? Eu conseguia ver o caminho verdejante com que Deus quer que a gente caminhe, né? Andar pela fé é estar em caminhos verdejantes. É onde você pode ver a paisagem verde. É onde você pode ver as maravilhas do Senhor. Mas andar na incredulidade é caminhar num caminho seco, né? Onde às vezes lá pro Nordeste, às vezes não tem aquela terra seca que chega a estar, como que fala, rachada, né? Isso às vezes, muitas vezes a gente está caminhando nesse caminho, né? Nesse terreno assim, rachado, né? Onde tudo é morte, onde não tem vida, né? Onde nada prospera ali, onde nada nasce, parece que não vai nascer nada ali, né? Mas quando a fé vem sobre a nossa vida, é como se a fé vem sobre a nossa vida, é como se a chuva viesse sobre a terra, né? E trouxesse vida. Porque hoje, né, a gente está vivendo uma seca, né? Que está difícil para chover. Mas esses dias deu uma chuvinha e eu fiquei super feliz. Ai, Deus, obrigada, né? Porque é uma alegria, né? Foram algum momentinho ali, acho que uns 15 minutos de chuva, 10, não sei. Mas foi muito pouco. Mas mesmo assim, aquilo alegrou meu coração. Deus, vou poder respirar melhor, né? Porque chuva é bênção, né? Vamos lá em Mateus 21. Mateus 21, 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração crendo, o recebereis. Né? Que é o versículo que o pastor colocou aqui na caixinha de oração. Né? Se nós tivermos fé, né? Porque fala na palavra que a fé agrada o coração de Deus. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé nos leva a crer no impossível, naquilo que a gente não consegue ver, né? E como que a gente consegue ter fé? Se alimentando da palavra cada dia, né? Pedindo experiências para o Senhor, né? Porque eu creio que o que a Cris viveu nesses dias foi uma experiência, e que isso fez crescer mais a fé dela, né? Que trouxe mais esperança, mais certeza daquilo que Deus representa na vida dela, né? Quando nós temos fé, nós temos uma nova vida. Quando encontramos a Jesus e acreditamos que Ele verdadeiramente é Deus, a fé vem sobre o nosso coração e nova vida vem. Onde era morte, onde era, né, tristeza, tudo é mudado, tudo é transformado, né? E como eu disse, meio em meio a batalhas, você consegue glorificar ao Senhor, porque você sabe que no final a vitória vem, em nome de Jesus. É. Vamos lá em Provérbio 4,18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Deus falou para mim sobre esse versículo, né? Que fala assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Né? Como eu falei, que quando nós temos fé, mesmo que não esteja acontecendo, nós nos alegramos porque sabemos que vai acontecer. E aqui fala, né, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, quando nós temos fé, cada dia que nós caminhamos, o Senhor vai mostrando que vai chegar o dia perfeito, né? Vai chegar o dia da bênção. Vai chegar o dia que será completo aquilo que Deus prometeu para a nossa vida, né? Lá em João, vão ser vários versículos, viu, irmãos, que eu vou falar aqui, mas eu estou tentando falar rápido, né, para... João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. A sua fé, né, o grau de fé, né, o grau da nossa fé depende daquilo que nós estamos nos alimentando, né? Se nós estamos nos alimentando daquilo que nós vemos ao nosso redor, daquilo que tem acontecido, a nossa fé vai só minguar. Mas se a gente tem se alimentado da promessa que Deus nos fala, né, na palavra do Senhor, né, a nossa fé vai aumentar a cada dia. E nós vamos viver, como fala, né, que nós temos que viver pela fé, assim nós viveremos, pela fé, a cada dia, crendo que o Senhor vai se movimentar, vai agir todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, mesmo que não possamos ver, né, porque mesmo quando não podemos ver, o Senhor está agindo. Ele está agindo. O Senhor fala, tenha bom ânimo. O Senhor, o tempo todo na palavra, Ele fala, né? Palavras que nos dão ânimo, que nos faz caminhar para a fé, e acreditar, e crer, né? Lá em Marcos fala, Marcos 9. Marcos 9, 23-24. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Né? Se hoje, né, nós estivermos passando por um momento de seca, né, na nossa vida, seca de fé, né, precisando que o Senhor derrame, né, da sua misericórdia sobre nossa vida, para que a nossa fé seja renovada, que você possa, né, prostrar aos pés do Senhor e pedir para que Ele renove a sua fé, né, para que Ele te dê experiências, porque as experiências com o Senhor nos faz crescer na fé, nos faz caminhar, nos faz avançar, romper, né, naquilo que Deus deseja para as nossas vidas, né. Quantas vezes Deus tem tantas coisas para nossas vidas, mas às vezes pela nossa incredulidade, né, pela nossa dúvida, o Senhor nos faz esperar mais um pouco para nos dar aquilo que Ele deseja, né? Porque eu não creio que não existe uma pessoa que nasça sem Deus ter um plano. Para todos Deus tem um plano, para todos Deus tem uma história, para todos Deus tem uma missão. Todos foram chamados para algo nesse mundo. Ninguém foi chamado para estar parado, para só ouvir, né? Só se encher. Não. Todos foram chamados para se encher e poder dar, né? Poder dividir. Né? Aquilo que aprendeu, aquilo que viveu, né? Tenho certeza que aquilo que a Cris falou aqui hoje, testemunhou aqui hoje, serviu para muitas vidas, serviu para a minha vida, né? No domingo eu falei para o pastor, pastor, essa palavra, a palavra que o Senhor disse hoje foi assim maravilhosa para mim, né? Porque aquilo que eu tenho assim, colocado aos pés do Senhor, a palavra que o pastor ministrou no domingo, me trouxe mais fé e a certeza que o Senhor age nas nossas vidas, que é, Ele é verdadeiro, né? O Senhor não é homem realmente para mentir, né? Para falar algo para nós, nos prometer algo e não ser feito. Se alguma coisa na nossa vida não for feita, não foi porque Deus não fez, mas porque nós não deixamos. Nós não fizemos a nossa parte, né, ainda. Você tem confiado naquilo que o Senhor tem te prometido? Né? Igual a Cris falou. O Senhor me fala o tempo todo. O Senhor me fala. E ainda assim a dúvida está ali, e está ali, e está ali. Né? E se você tem a fé verdadeira, né, e você pede, Senhor, mata a incredulidade de dentro de mim e que possa florescer só a fé, né? Se a gente assim reconhece as ervas daninhas da incredulidade na nossa vida, né? O trigo floresce, né? E você vai colher com alegria, o choro vai passar e você vai colher com alegria, né? Então não vamos deixar que as ervas daninhas que vêm sobre a nossa vida, né, traga com ela a incredulidade e que ela, né, se sobressaia mais que o trigo da fé. Né? Vamos deixar que o trigo floresça e as ervas daninhas, com a nossa fé poderosa, murchem, saiam dali. Né? Não dê lugar. Vamos lá em Gênesis. Gênesis 12, do 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Irmãos, essa promessa aqui que Deus, né, falou para Abraão é uma promessa que está sobre a nossa vida também, né? Muitas vezes o Senhor, né, fala: sai, né? Sai da tua terra. Às vezes não é sair da sua casa, né, mudar para outro lugar, mas sair da nossa comodidade, né? Sair do nosso, ai, meu Deus, só eu que passo por isso, né? Só eu que sofro, só eu que choro, né? E glorificar o nome do Senhor naquilo que Ele nos prometeu, né? Eu tenho ido fazer visitas lá no hospital e cada quarta-feira que eu volto regozijante. Porque o Senhor mostra, né? A vida que nós temos é maravilhosa. Quantas pessoas estão ali, sabe? Eu fui lá, eu vi, a semana passada tinha um senhorzinho com câncer na carótida. Até pedi oração aqui. Ele faleceu na quinta-feira, né? Mas assim, eu vi assim, que ele estava ali, Senhor, misericórdia de mim, me leva. Porque estava assim, nos últimos, assim, das últimas forças, realmente. Até eu fui orar por ele, eu não orei pela cura dele, porque eu não senti isso. Mas eu orei para que Deus fortalecesse. Eu falei, seu João, ele não falava, né? Só podia ouvir, assim, mas ele estava numa ânsia tão grande, assim, para respirar, né? Falei, seu João, o Senhor vai ter misericórdia do Senhor. Não desista. Não desista de ter fé no Senhor, porque Ele está cuidando do Senhor, apesar do sofrimento, apesar da dor, o Senhor está aqui com, né, com o Senhor em todo momento, te olhando, cuidando, né? E no momento certo do Senhor, porque Ele é dono dos nossos dias, Ele vai vir resgatar, Ele vai vir, né, salvar. Né? E foi essa palavra que eu trouxe para Ele, assim, de salvação realmente, porque eu vi que o Senhor, né, já ia ali, né, levar aquela vida. Mas eu pude ver assim, perceber que muitas vezes a gente reclama, da nossa vida, né? Às vezes por uma unha que caiu, né, a gente, ai meu Deus do céu, acabou o mundo, né? E tem pessoas assim sofrendo coisas que realmente é real ali, né? Uma coisa assim que você olha, parece impossível aos nossos olhos, uma pessoa está passando por aquilo, né? Mas o Senhor é um Deus de misericórdia, que cuida em todo o tempo, né? Eu não sei quais eram os propósitos de Deus para aquele homem, né? Mas Deus sabia, né? Ontem eu fui e orei para uma mulher, o nome dela é Maria, né? Ela estava com pneumonia. Aí eu falei assim, Maria, eu posso ler uma palavra para você? Ela falou, pode. E eu li uma palavra. Falei, Maria, eu posso orar por você? Ela, pode. Aí Deus tocou no meu coração para perguntar para ela se ela gostaria de mais algum pedido além daquele que ela estava passando, né, da enfermidade. Ela falou assim, ora pelo meu filho, que está preso, né? Meu filho está preso. Falei, tá bom, Maria, nós vamos orar. E eu orei pela saúde dela, orei pelo filho dela, né? Eu falei assim, Maria, não desista de orar pelo seu filho. Continue pedindo pelo seu filho, porque Deus, você não pode estar lá todos os dias com ele, mas o Senhor pode visitá-lo, né? Eu pedi para o Senhor, para que o Senhor enviasse alguém que pudesse falar da palavra. Como eu estou indo lá no hospital, que tem alguém que possa alcançar a vida dele lá. Falei assim, Maria, não desiste do seu filho, porque Deus pode fazer o impossível. E Deus pode alongar os dias do seu filho. Porque isso está escrito na palavra, né? Que aqueles que obedecem, né, os dias serão alongados, né? Então que o Senhor possa alcançar a vida do seu filho e possa transformar a mente, transformar o coração, para que a vida dele seja alongada, para que ele possa conhecer ao Senhor, né? E o impossível pode acontecer. Então creia que o Senhor neste momento está visitando o seu filho. E ela falou assim, às vezes eu sinto que Deus está lá com ele. E eu falei, e realmente está, né? Porque Deus tem poder para isso, né? Então assim, irmãos, a gente renova nossa fé de várias formas, né? A gente renova nossa fé lendo a palavra, a gente renova nossa fé ouvindo o testemunho de outras pessoas, a gente renova nossa fé orando por alguém, né? Chamando a existência, né, de um milagre na vida de uma pessoa, né? E isso nos alegra tanto o coração, que aquilo que a gente está passando é nada, sabe? Hoje eu vejo para as coisas que eu passo, glória a Deus, Senhor, porque eu sei que uma hora vai passar, mas o que eu quero, na minha oração fazer hoje de manhã, Senhor, o que eu quero é estar na Tua presença. Obrigado porque eu te conheci, Senhor. Obrigado, Deus, porque eu passo esses momentos contigo, né? Obrigado porque eu consigo ver a Tua grandiosidade na minha vida, sabe? Quantas pessoas, pela falta de fé, por não conhecer esse Deus, não tem uma esperança, não tem alegria, porque simplesmente acha que a vida acabou, que não vale a pena, né? Mas o Senhor nos enche a cada dia e nos dá oportunidade. O Senhor nos dá a oportunidade de exercermos a nossa fé todos os dias. Basta a gente dizer, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou pronto. Senhor, eu quero que o Senhor me use, né? Toda quarta-feira que eu vou no hospital, eu falo, Senhor, me usa, né? Porque sozinha eu não consigo. Eu estou indo lá, Senhor, porque o Senhor me mandou. Não porque eu acho que eu tenho capacidade de ir lá, né? Ontem eu saí, eu fui mais cedo, fui antes da visita, porque eu posso ir uma hora antes da visita ou uma hora depois. Eu fui uma hora antes porque eu precisava pegar o filhinho da minha prima na escola, 4:30. E eu saí do hospital já em cima da hora, né? Porque a gente fica conversando e acaba... Eu falei, aí eu tava indo pro ponto, falei, Senhor, manda alguém aqui que eu conheço me dar uma carona até o centro da cidade, porque ônibus para o hospital é difícil, né? Os horários não é em todo o tempo. E eu andando assim, cheguei no ponto, virei para frente assim, para parou uma pessoa. Então o Senhor cuida de tudo. O Senhor cuida. O Senhor faz milagres. O Senhor, Ele move naquilo que a gente precisa, né? Aí eu pensei, Senhor, né? Quando eu conversei com o pastor no domingo, eu falei, já sei qual vai ser a minha pregação sobre fé, né? E ontem, quando aconteceu isso, né, da carona, já aconteceu muitas vezes, mas ontem, né, por causa da minha pregação, do tema da minha pregação, eu vim pensar, se eu pensei, né, Senhor, manda alguém aqui me dar uma carona para me levar até o centro. E foi instantâneo. Por que coisas maiores o Senhor não fará? Por quê? Ele faz. É só nós chamarmos a existência, né, daquilo que não se vê, daquilo que, né, é impossível, mas para Deus tudo é possível. Faça o seu possível e Deus vai fazer o impossível. Né? Aqui em Gênesis ainda, 22. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento e tomou consigo dois de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Para Abraão fazer isso, ele tinha que ter muita fé, muita confiança e certeza, né, do que Deus estava, né? Que Deus estava pedindo para ele, né? De que Deus ia cuidar de tudo, né? Quem é que hoje daria seu filho, né, para ser ofertado, né? Tem que ter muita fé, né? Para você abrir mão daquilo que Deus te pede, né? A convicção, né? Que foi o que a Cris falou. Nós temos que ter convicção daquilo que é Deus na nossa vida. Da essência de Deus, de quem é realmente Deus. E aí sim, você vai entregar tudo nas mãos do Senhor, né? Eu entrego tudo, Senhor. Sem ficar nem, ai, Senhor, eu dei mas nas suas mãos, mas ai, não sei se o Senhor vai fazer. Me entrega de novo, Senhor, acho que eu vou saber fazer melhor. Acho que eu vou saber cuidar disso melhor, né? Não, mas ter a certeza, a convicção de que aquilo que Deus faz é certo, né? Lá em Gálatas, quem achou aí pode ler? Perdão. Gálatas 3, 7 a 14. Gálatas 3, do 7 ao 14.
Glória a Deus. Toda nação será bendita, né? Isso.
Entendi.
Obrigada. Então, gente, a promessa que Deus fez a Abraão, né, está sobre a nossa vida, né, também. De que nós seremos, né, abençoados, nós seremos nação bendita, né? E como quando Deus fala nação bendita, né, quer dizer que todos aqueles que vierem após nós serão benditos também, né? Porque se nós gerarmos frutos bons, frutos de bênçãos que vêm do Senhor, as outras gerações também serão de bênçãos, né? Eu queria ler lá em Abacuque. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O justo pela sua fé viverá. Então não importa o que vier sobre nossa vida, se nós somos justos, se nós somos verdadeiramente seguidores de Deus, fiéis na palavra, né? E naquilo que o Senhor fala ao nosso coração, viveremos pela fé. Então, não pereceremos, mas viveremos. Né? Eu queria ler aqui também em Colossenses. Já estou terminando, tá, irmãos? Colossenses 3, 1, 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nos que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, essa palavra aqui, ela vem provar, né, aquilo que eu falei antes. Se nós estamos em Jesus e em fé, nada pode vir sobre a nossa vida. Então, aqui nessa palavra, eu entendo que esses versículos estão dizendo o quê? Não é para a gente ficar preocupado com aquilo que está acontecendo aqui, ó, ao nosso redor, mas para nós nos preocuparmos com as coisas que vêm do alto. para a gente se preocupar com o que está acontecendo no mundo espiritual. Né? No mundo espiritual você está vendo o quê? Vendo a sua bênção? Né? Ou você está, né, colocou sua atenção para o que está acontecendo ao seu redor? Né? O desemprego. É, às vezes, um familiar que não está da maneira que você gostaria. Né? Ou, né, a sua vida não está da maneira que, o Senhor, né, que você gostaria. Né? Não. Nós temos que olhar para aquilo que está no alto. Porque se nós olharmos para o que está aqui, a gente perece. Sabe, irmão, são tantas coisas acontecendo no mundo, né? Tantas coisas têm acontecido. A gente assiste o jornal, são tantas desgraças, né? Que dá para contar, assim, as coisas que são boas e as coisas que são ruins, né? Que eles noticiam. Que se a gente for olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo, a gente se revolta, para de crer, para de ouvir a voz de Deus. Começa a pensar que não tem mais jeito, né? Mas se a gente olhar para aquilo que está, né, acima de nós, o Deus, né? Aquele que nos dá esperança, né? Aquele que nos remiu, né, aquele que nos remiu dos nossos pecados, né? Que morreu por um propósito de nos dar vida, né? Porque quando nós olhamos para aquilo que está embaixo, na terra, nós estamos falando, olha Deus, olha Jesus, o que o Senhor fez por mim não foi nada. É em vão. Mas quando nós olhamos para aquilo que Deus fez, que Jesus fez, né, o amor dele por nós, e começamos a olhar para cima, né, para aquilo que Deus fez por nós, o amor dele para conosco, né, a atenção dele, o cuidado, né, como a Cris falou, que Deus está nos cuidando todos os dias. Isso nos faz romper. Isso nos faz a não ligar para isso que está acontecendo no mundo, mas sim acreditar que isso pode melhorar. A nossa vida pode melhorar. E o nosso redor pode melhorar. Né? E eu queria ler aqui só mais dois versículos para terminar. E Mateus 17, 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Grão de mostarda é pequenininho, né? E como eu falei, né? Ontem, quando eu falei, Senhor, manda alguém aqui. Para muitos pode ser uma coisa pequenininha, né? Né? Mas Deus faz tanto o pequenininho quanto o grande. Quanto aquilo que parece ser impossível, quanto aquilo que é possível, né? Para uma pessoa é fácil, né? E eu queria terminar com um versículo que eu acho que em todas as, né, tinha mais versículos aqui, só que por causa do horário eu não vou falar, né? Que é lá em 1 Pedro, e que eu gostaria de falar, e que eu achei que é um versículo assim chave, assim, para nós, de muita importância, que nós temos que levar, né, para as nossas vidas em todo o tempo, para nós que buscamos a salvação, né? 1 Pedro 3:8. Capítulo 1, versículo do 3 a 8. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós,
que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, há mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Irmãos, é algo muito importante o que diz nesse versículo, porque a salvação ela está atrelada à fé. Se nós não temos fé, como é que nós vamos alcançar a salvação? Né? Nós temos que ter convicção para onde nós vamos. O pastor já falou isso aqui, né? Uma vez ele perguntou, tem convicção para onde que você vai? Né? Se Deus te buscar hoje, você sabe para onde você vai? Né? Você vai com Deus ou você vai para outro lado? Né? Nós temos que ter convicção e é necessário fé. Né? A fé nos traz essa certeza, né? Como eu disse aqui no começo, né? A fé ela gera confiança, certeza e nos leva à vitória e à salvação. Então que você possa crer no Senhor em todo momento, mesmo que as coisas estejam paradas, né? Tem um louvor do Kleber Lucas que fala assim, eu só preciso te ouvir para caminhar sobre as águas. Então nós não precisamos ver aquilo que Deus está fazendo, nós só precisamos ouvir, né? Se Deus está falando ao nosso coração, nós temos que crer, porque Deus não é homem para mentir, né? Mas sim para cumprir todas as promessas, né? E a fé é um dos frutos do Espírito, né? Nós devemos ter. Então que o Senhor esteja sobre sua vida, agindo sobre a incredulidade, que caia por terra em nome de Jesus toda incredulidade, e que a fé possa florescer no seu coração, que você possa viver a cada dia pela fé, né? Na reunião de oração a Dayana estava falando, né, que a geladeira dela parou de funcionar e ela com autoridade, né, no nome de Jesus, determinou ali, com fé, que ela ia voltar a funcionar. Né? E ela voltou a funcionar, a geladeira. Né? Então, tudo é possível. Quando o Senhor fala tudo é possível, porque tudo realmente é possível. Né? Se é da vontade do Senhor, se está no coração de Deus também, aquilo que você precisa, o Senhor vai fazer, não importa o que seja. O Senhor vai fazer no tempo dele, é claro, né? Por isso é importante a gente sempre pedir para o Senhor, Senhor, que os teus sonhos sejam os meus sonhos, que o teu querer seja o meu querer, né? Para que não seja nada do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, né? Mas o coração de Deus é certeiro, né? É a certeza de que tudo irá bem, de que a vitória vem, né? Então que você possa se encher de fé com esta palavra, que o Senhor possa florescer no seu coração a cada dia, que você possa experimentar mais e mais do Senhor com fé e a certeza de que a vitória virá em nome de Jesus. Então vamos. Ah, perdão. Eu falei. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo do 3 a 8. Ah, eu falei? Perdão.